À conversa no cais.
Esta semana fomos até Lagos e falamos do Icómia, o maior evento de marinas do mundo. De 70 milhões de euros, 30 marinas. Uma tentativa de aprender. Ser um dos 10 principais. De um erro. De andar para trás. Do mercado náutico ter explodido. Dos Açores e da Madeira. Da complexidade. De um impacto positivo. Smart marinas. Do ambiente. De uma fronteira. Da revolução energética. Dos foils, das marinas ainda serem analógicas, de um longo caminho, de pessoas de todo o mundo, do legado. O nosso convidado esta semana é o Martinho Fortunato, o nosso engenheiro Guterres das marinas. Martinho Fortunato, bem-vindo à Conversa do Cais, podcast do LX Sailing. Martinho, muito obrigado
Olá,
pelo
Rodrigo.
Tempo. Mais uma vez. Mas desta vez queria falar de algo que vai acontecer para a semana, começa para a semana, e queria-te começar por perguntar o que é o Icómia?
Olá, Rodrigo, obrigadíssimo. O Icómia é uma organização cúpula mundial, portanto, Icómia significa International Council of Marine Industry Associations. Portanto, no fundo, é a cúpula mundial onde se juntam todas as associações nacionais ligadas à náutica de recreio, que podem ser associações nacionais de marinas ou associações nacionais de construtores de barcos ou de organizadores de boat shows e por aí fora. E, portanto, dentro do ICOMIA, depois está separado em associações mais ou menos do mesmo tema, e existe dentro do ICOMIA o grupo das marinas. E é esse grupo que é responsável por organizar de dois em dois anos a Conferência Mundial de Marinas, e vamos ter na próxima semana, pela primeira vez em Portugal, esta que é o maior evento ligado a marinas no mundo.
Tu, no fundo, é todo, eu não gosto muito do termo cluster, mas é todo o cluster ligado à volta das marinas, é isto que estás a dizer, não é? Portanto, toda a atividade
Sim.
ligada às marinas é aí, não é?
Sim, sem dúvida. O que é que nós temos? Temos as Associações Nacionais de Marinas, portanto, no caso de Portugal é a APPR, a Associação Portuguesa de Portos de Recreio, e depois há a italiana, a americana, a inglesa, que se juntam. Para além destas entidades, depois há também consultores ligados a marinas e empresas que desenvolvem tecnologia para as marinas, empresas que constroem pontões. Por exemplo, vamos ter, e é um dos patrocinadores do evento, é a Lindley, que é uma empresa portuguesa e que fabrica pontões.
Excelentes pontões.
E temos outras empresas também portuguesas a patrocinar o evento, como a Securitas e a Galp, e muitas internacionais que se associam e que vêm aqui uma oportunidade não só de dar visibilidade às suas marcas e aos seus produtos, mas também de partilhar as suas experiências de desenvolvimento e de inovação e que são mostradas ao mundo neste evento, onde temos depois também oradores de várias áreas a partilhar as suas experiências.
Mas vamos dividir isto em peças. Tens ideia quanto é que representa este negócio a nível mundial?
Não tenho. Em números não consigo dizer. Sei que o negócio só das marinas em Portugal representa anualmente cerca de 70 milhões. Mas só das marinas, se nós pensarmos
Mas espera aí,
que cada marina tem uma atividade grande.
o negócio das marinas enquanto, digamos, parqueamento de barcos. Esses
Sim,
70 milhões
os
são.
serviços. São os serviços partilhados pela Marina, portanto, o aluguer do espaço de amarração
Sim.
para o barco, os combustíveis e alguns outros serviços que a Marina possa servir. Portanto, não está a contar aqui tudo o que são os serviços. Nós, dentro da Marina de Lagos, temos mais de 100 empresas a viver da nossa atividade e a trabalhar cá dentro, quer sejam empresas marítimo-turísticas, fabricantes de velas, de capas de barcos, empresas que lavam barcos, escolas de mergulho, escolas de vela. Os estaleiros que estão associados também, portanto, toda essa economia depois escala de forma exponencial quando extrapolamos para outras áreas. E se formos então para fabricantes de barcos, de motores, de organizadores de eventos por aí fora. Isto então é um número
Claro,
muito grande.
é um número astronómico. Eu diria que pelo menos se multiplicarmos esses 70 por 10, e mesmo assim devemos andar por baixo.
Sim, sim, sim.
Quantas pessoas é que envolve diretamente? Quantos postos de trabalho é que isto cria em Portugal?
Postos de trabalho, nós não temos um número exato, mas eu diria que em média nas marinas terão cerca de 30 postos de trabalho na marina,
Cada uma.
propriamente dita, cada uma. Em Portugal estamos a falar de cerca de 30 marinas
Quando falas Portugal, estás a contar o continente e ilhas.
e continente de ilhas, sim. Continente de ilhas. Portanto, cerca de números redondos, 30 marinas, com dimensão para chamarmos marina, porque
Sim.
às vezes há portos muito pequenos, mais fluviais e assim, e que não os contamos como marina. Mas em média, dos estudos que temos, em média o número de postos de trabalho são 30.
30 por marina. Ok, portanto temos aqui um
Estamos a
universo.
falar cerca de 1.000
Mil,
postos de
mil,
trabalho.
mais uma vez diretos, não é? Portanto, depois
Sim,
saltamos
direto.
para a marítima turística por aí, quer dizer, este número multiplica também por não sei quantas vezes.
Sim, normalmente por 8, dos estudos que temos, por cada posto de trabalho criado na Marina, são criados 8 postos de trabalho na cadeia de valor. Isto com base num estudo que fizemos com a Universidade do Algarve, há uns anos, é esse o múltiplo que se
Então,
consegue.
o que estás a dizer é que cada marina cria, em média, 240 postos de trabalho.
Sim.
Pronto. Portanto, são quase 8 mil pessoas diretas a trabalhar. É uma loucura. Eu tenho a minha opinião, mas eu quero ouvir a tua. Tu achas que os responsáveis do turismo, as autoridades, têm noção do que é que isto representa? Eu acho que não. Eles vivem perfeitamente à légua e é um problema de gestão. Quer dizer, há muitas marinas que estão entregues à locapesca. A locapesca percebe de pescas, não percebe desta atividade. Depois, muitas vezes, as regiões de turismo chamam os especialistas de golfe para gerar esta parte. Como é que nós estamos nisto?
Sabes, eu diria que temos que separar em várias fatias. Eu acho que das organizações do turismo de Portugal, há cada vez mais conhecimento, há uma tentativa de aprender, mas a meu ver não é suficiente ainda. Nós precisávamos de um maior comprometimento do turismo em Portugal, ou um maior envolvimento naquilo que é a atividade das marinas, para compreender e saber quais são as especificidades desta atividade, que é diferente do golfe e de outros produtos turísticos, e não deixa de estar considerado, no Plano Estratégico Nacional do Turismo, como um dos 10 principais produtos turísticos. Portanto, há essa assunção da importância. Nem sempre há a compreensão de que somos uma atividade muito específica. Isto porque, por exemplo, nós para termos uma estratégia de promoção internacional agregada, hoje em dia a promoção turística é feita internacionalmente por a região. No Algarve é a ATA, a Agência de Turismo do Algarve, que faz a promoção externa. Mas nós não faz sentido irmos para um boat show europeu ou noutra região. Só com as marinas do Algarve, porque o produto que oferecemos é o país todo e é o Portugal enquanto destino náutico. E isso só conseguiríamos se puséssemos todas as regiões turísticas a falar entre elas, e elas não conseguem falar entre elas. E, portanto, algumas delas, por exemplo, a do Alentejo, tem poucas marinas. E, portanto, há uma dificuldade enorme e o Turismo Portugal não assumiu ainda esse papel de coordenação dessa atividade. É um trabalho que é falha nossa também do setor, se calhar que não temos conseguido sensibilizá-los para isso. Depois há uma outra fatia, que é essa sim muito preocupante. Até hoje, erradamente, a maior parte das marinas estavam concessionadas pela Doca Pesca, que é uma entidade que está, eu diria eu, 90% focada na pesca e 10% focada nos portos de recreio, e portanto não tem uma vocação para isso, herdou do antigo IPTM essa responsabilidade. Muito recentemente, pior ainda, a maior parte das marinas transitaram para as autarquias locais, porque houve uma transferência de competências das áreas das frentes ribeirinhas e, portanto, a maior parte das marinas ficaram com os contratos de concessão debaixo das câmaras. Ora, isto é um erro que eu não vi nunca em nenhum outro país do mundo e é um erro enorme porque deixou de haver qualquer estratégia nacional para a atividade das marinas e para a náutica de recreio, porque vai ficar ao critério de cada autarquia como é que vai gerir a promoção e as atividades e como é que se fazem as renovações dos contratos de concessão, como é que se gera o contrato de concessão, vai ficar ao critério de cada cidade e de cada autarquia, sendo que provavelmente nenhuma delas tem qualquer experiência, ainda menos experiência de cadoca pesca, e portanto desfizemos e pulverizamos esta atividade de um dia para o outro, em que, por exemplo, a própria APPR, a associação que no fundo fazia os contactos com a Secretaria de Estado ou com a Doca Pesca ou o que fosse, deixou de ter um interlocutor, não é? Porque a APPR não pode ir falar com 10 câmaras, 20 câmaras, 40,
Não.
50 câmaras no país, não faz qualquer sentido e portanto, perde qualquer capacidade de influência, no bom sentido, porque muitas vezes trata-se de fazer ver a entidade que está do outro lado que determinada decisão ou determinada posição afeta a nossa atividade de forma significativa e, portanto, poder ter a possibilidade de reverter, perdeu-se completamente. Tenho ainda a esperança que um dia possa voltar a um modelo diferente, mas neste momento estamos com uma situação que eu diria é muito complicada.
Não, o mercado das marinas é um mercado ultra competitivo, muito agressivo. Eu acho que às vezes as pessoas não têm bem noção disso. Nós temos uma costa oeste muito difícil e temos o Algarve como uma grande zona de transição, não é? Entrada, saída, o fluxo de entrada e saída do Mediterrâneo. Mas o que acabaste de dizer é nós só damos tiros nos pés, quer dizer, nós em vez de progredirmos só andamos para trás, quer dizer,
Eu não diria que é uma atividade muito competitiva. Entre marinas, eu diria mesmo que há muito pouca concorrência, porque cada marina tem
talvez
as
aqui,
suas
mas tu vais,
características e o seu
quando vais
feeling.
para a França, para a Espanha,
Agora,
para a Itália, para os Estados Unidos.
entre regiões, talvez, por exemplo, aquilo que nós perdermos de atratividade aqui vai ganhar outra região, seja as Caraíbas, seja as Canárias, seja o sul de Espanha, seja o que for. Portanto, se nós tomarmos decisões e medidas que tornam o nosso destino menos atrativo, isso tem um impacto enorme e aí sim há competição entre a região, não é? Imaginando se nós vamos andar a perseguir aqui quem tem embarcação em Portugal e constantemente a pedir a licença de pesca e a licença de não sei do quê, isso pode tornar o nosso país menos atrativo, ou se tivermos buracos grandes, zonas grandes sem
Sem
marinas
cobertura.
em que não haja a possibilidade dos barcos se refugiarem do mau tempo ou o que for, são coisas que nos tornam um pouco atrativos e num mercado concorrencial a nível mundial perdemos. Entre marinas, eu diria que Portugal é um destino, cada marina tem a sua característica e por nós seria ótimo cada barco que passa ao longo da nossa costa parassem todas as marinas e gastasse dinheiro e desfrutasse das infraestruturas, porque acabamos por nos complementar imenso e, por exemplo, nós falamos imenso com as marinas dos Açores, com as da Madeira e muito com as nossas vizinhas. Temos eventos entre Lagos e Portimão, temos eventos no Algarve inteiro onde os barcos passam nas marinas todas e, portanto, há imensa colaboração e imensa interatividade entre todos. E não acho que haja tanta concorrência. Agora, no mercado mundial, sim. E tudo o que nós fizermos mal, há países que estão a fazer bem e a tornarem-se mais atrativos. Isso, sem dúvida.
Como é que o mercado da construção náutica, tanto em embarcações, vou-lhe chamar de média dimensão, quer dizer, ou de pequena dimensão, 30 pés para cima, até ao mercado dos mega iates, para iates, está frenético, não é? Está o mercado em ebulição, não há barcos para entrega, etc. e tal. Como é que nós. Planos é que há para para aumentar a nossa capacidade de oferta e para ir buscar esse nicho que é dos mega iates e dos super iates, que é um mercado praticamente inexistente em Portugal.
Eu diria que, sem dúvida, que o mercado náutico, durante a pandemia, explodiu. Portanto, as pessoas acabaram por ver que a embarcação, o barco, era uma possibilidade de fazerem férias em família, dentro da própria bolha familiar. E houve um fluxo, uma entrada nova de muitos compradores de barco. Aliás, a idade média de comprador de barco a nível global desceu 10 anos. Portanto, cada vez os proprietários de barco eram pessoas de maior idade, e a pandemia trouxe esta transformação e a descoberta deste mercado para gerações mais novas. Isso colocou uma pressão grande no, nos construtores e no mercado náutico global, e, portanto, neste momento os prazos de entrega e tudo estão bastante dilatados. Em relação a como é que as marinas e o país se pode adaptar a isso, eu penso que, em primeiro lugar, precisávamos de um plano e não existe um plano. As expansões das marinas existentes partem sempre das marinas, da pressão e da tentativa de conseguir reaproveitar áreas que estão desqualificadas, subaproveitadas e por aí fora. E, portanto, é sempre um trabalho de formiguinha que demora muitos anos junto das entidades que são responsáveis por esses portos e pelas concessões.
Deixa-me
E
só fazer
depois
aqui
temos
um
menos.
parênteses.
Sim.
Deixa-me só fazer um parênteses. Eventualmente, poderá haver aqui um gancho que a passagem da competência para as autarquias pode ser benéfica na aceleração desses prazos? Ou acaba por se ter que falar com tanta entidade que também não,
Não
nem é
sei
isso
se,
vai
não,
ajudar?
eu diria que não necessariamente, porque a possibilidade de as marinas crescerem, na maior parte dos casos, será para as zonas que são ocupadas pela pesca ou por outras indústrias, e, portanto, essas não transitaram para as autarquias. Nos casos em que as autarquias têm áreas onde se possa desenvolver portos de recreio ou marinas, diria que sim, mas penso que não será a maioria dos casos, e, portanto, passará sempre pela mesma entidade que existe hoje atualmente.
De que forma é que as autoridades, e agora olhando aqui um bocadinho para esta conferência do ICOMIA, qual é o envolvimento das autoridades a nível de turismo? Quer dizer, o que é que eles vão lá ouvir, vão lá aprender, ou também estão um bocadinho fora disso?
Nós tentámos, foi um trabalho que fizemos, e acho que é um dos papéis do grupo de marinas do ICOMIA, é, pelos sítios por onde passa, também poder criar um impacto positivo na atividade náutica de recreio e na atividade das marinas, e, portanto, tentar envolver e agregar, e não o contrário. Portanto, nós até temos algumas apresentações, temos uma, por exemplo, do Turismo Portugal, que faz um trabalho excelente no marketing e na promoção do turismo, e, portanto, vamos ouvir deles como é que isso faz quando se fala de um destino turístico como Portugal, para que também as marinas possam eventualmente aprender algo daí. E depois teremos a convidamos todas as autarquias do Algarve, pelo menos, e muitas do país, a estar presentes, e muitas das próprias marinas associadas da APPR convidaram os seus representantes e autarcas para estarem presentes. Portanto, vamos ter alguns, não todos, longe disso, de certeza, mas vamos ter certamente alguns representantes das autarquias presentes, e, no fundo, a perceber também quais são as tendências no mercado das marinas, no que é que elas estão a apostar, como é que elas veem o futuro, como é que elas veem o impacto das alterações climáticas na atividade das marinas, a sustentabilidade, as novas tecnologias, a inovação. E, portanto, tentamos que isto possa também ser uma oportunidade para que se envolvam mais na nossa atividade e possam connosco construir um futuro de sucesso para as marinas portuguesas.
O que é que, do modo geral, uma conferência destas, o que é que deixa? Deixa um conjunto de guidelines, de orientações que depois são aplicadas a cada país, ou como é que o processo é feito?
Há várias vertentes. Portanto, uma delas é criarmos documentos que sirvam de exemplo, aquilo que nós chamamos policy papers, no fundo são documentos de melhores práticas e que sejam orientadores da indústria. Por exemplo, publicámos já um ontem que está ligado às smart marinas e à definição do conceito de smart marinas. Vamos ter vamos assinar uma carta de compromisso em relação à sustentabilidade da indústria, em que as associações e as empresas presentes vão poder assinar uma carta de compromisso com determinadas metas ligadas à sustentabilidade, à biodiversidade e à proteção dos oceanos. E depois, como dizes, sim, das várias apresentações. São feitas conclusões, que são apresentadas a todos, e daí também sai como que um roadmap para o grupo de marinas do ICOMIA desenvolver mais trabalho nos anos que se seguem e até à próxima conferência ou até ao próximo evento. Muitas vezes saem daqui linhas orientadoras sobre áreas que devem ser exploradas, mais estudadas, desenvolvidas e por aí fora.
O ambiente é um fator crítico quando um nauta, quando uma embarcação, não é, chega a uma marina. A questão ambiental, as opções que cada marina tem na forma como protegem, como garantem a proteção do ambiente, já é um fator crítico na escolha de marinas.
Eu penso que sim, e cada vez vai ser mais. As pessoas que gostam do mar, que amam o mar, gostam do mar despoluído, rico e limpo, como ele deve ser, e portanto não querem que haja agressões e tendem a afastar-se daquilo que são as agressões ao meio ambiente. Aquilo que as marinas pretendem também ser é mostrar. Mais ainda, mostrar que estão a fazer algo pela limpeza dos oceanos, pelo aumento da diversidade nas marinas, porque as próprias marinas podem ser pequenos berços de biodiversidade. Por exemplo, nós aqui na Marina instalámos recentemente uns equipamentos que aumentam a biodiversidade e permitem que os peixes se reproduzam mais rapidamente e isso aumente depois também a saída de peixes da Marina para os oceanos, limpamos muito plástico, fazemos muita reciclagem, podemos usar a energia das ondas, do vento solar. E depois as marinas são também a fronteira entre o mar e a terra, e portanto, estando nesta fronteira, nós temos que ser uma barreira para não deixar que o lixo terrestre e aquilo que o homem tão mal cria de impacto transite para o oceano. Pelo menos nós temos que fazer uma filtragem grande e impedir que isso aconteça, ao mesmo tempo que tentamos também ter iniciativas de educação ambiental e educar os nossos utilizadores e as pessoas que visitam as marinas e passeiam à volta das marinas, e sensibilizá-las para a importância de protegermos os oceanos. E, portanto, é um bocadinho à volta disso, que nós também trabalhamos, porque sabemos que temos aí um papel relevante.
A Fundação dos Oceanos está a trabalhar um projeto portanto, que a literacia marítima entre cada vez mais nas escolas e tudo isso. Isto é fundamental, quer dizer, porque o mundo está como está e é irreversível, não é? Está a andar para trás. Qual é o papel que as marinas podem ter nesta política ambiental e nesta formação? Porque se por um lado é preciso criar equilíbrios económicos, não é? As marinas são negócios, têm que criar modelos económicos que permitam criar programas como esses, não é? Por outro lado, por exemplo, vê-se muitas marinas com muitos barcos a motor, quer dizer, que nós sabemos que é uma área muito poluente, quer dizer. Qual é o futuro e como é que se vai gerir esse equilíbrio?
Bom, sem dúvida que alguém tem que liderar, e dar o exemplo, e é um bocadinho isso que nós tentamos. Nós, marinas, temos muitas atividades, aliás, todas as marinas que têm bandeira azul têm que ter um conjunto de atividades de educação ambiental e atividades em que tragam as escolas e tragam os miúdos e mostrem e sensibilizem para estas questões da proteção, essencialmente do meio aquático e dos oceanos, mas também de tudo o resto. E junto dos clientes, obviamente, tem que ser feito o mesmo trabalho e todos nós tentamos, pela proximidade que temos do mar, tentamos fazer passar essa mensagem e fazer o nosso trabalho de casa. É o que podemos fazer. Se todos no planeta o fizermos, teremos certamente um resultado positivo e um mundo melhor. Agora é indiscutível que o impacto está aí e em muitos casos é irreversível. E vamos ter que nos adaptar a ele, como o aumento das temperaturas ou o aumento do nível do mar. Tudo isso vai demorar muitos anos a abrandar e a reverter. E, portanto, quanto mais cedo atuarmos, melhor.
Um dos grandes desafios que me parece que se põe às marinas, já estive envolvido em alguns projetos, isso é que também em Saint-Tropez estuda-se, quer dizer, é por exemplo a possibilidade de começar a utilizar-se embarcações a hidrogênio, embarcações elétricas. Tu acreditas que no futuro próximo essas embarcações elétricas permitam percorrer distâncias grandes ou hidrogénio e mesmo, por exemplo, operações marítimo-turísticas passem cada vez mais para motores elétricos, isso no futuro próximo?
Eu acho que é um bocadinho diferente, ou bastante diferente, do ramo automóvel.
Completamente,
Vai,
completamente. É por
vai,
isso que eu estava a perguntar.
há desafios, é isso, há desafios maiores. Primeiro porque não há uma renovação da frota marítima ao ritmo que há na frota automóvel. Há pessoas que trocam de carro de 4 em 4 anos. Nos barcos não acontece isso. Por outro lado, há uma necessidade de autonomia muito maior, porque não temos postos de abastecimento no mar em todo lado. E, portanto, esse também é um desafio e será um desafio. O outro é que temos embarcações que poderemos equiparar a grandes caminhões e que, portanto, têm um consumo tão grande de combustível que
Desculpa,
transmissão elétrica não seria.
Retoma que eu tive aqui um corte, desculpa.
Estava a dizer que o outro desafio é que existem embarcações pela sua dimensão e consumo energético tão grandes, que são equiparáveis quase a um grande camião, dificilmente o elétrico será uma solução e, portanto, o híbrido será a solução nesses casos. Eu acho que tanto o elétrico como o hidrogénio serão duas opções. Penso que o elétrico entrará muito na gama de embarcações mais pequenas e nas marítimo-turísticas que querem vender a tal imagem de sustentabilidade. Nas embarcações maiores, será cada vez mais difícil. E, portanto, a solução do híbrido andará muito mais por aí. Outro problema que existe é que não é fácil, poderia haver uma solução que era fazer aquilo que nós chamamos o retrofit, que é pegar num veleiro e
Exatamente.
transformar a motorização, de combustíveis fósseis em elétrico. Isso é complicado porque mexe com o equilíbrio do barco e, portanto, mexeria com revisões de projetos, com novos estudos e novas certificações de embarcação e, portanto, será também difícil. Uma coisa que não se fala muito e que eu costumo falar pela ligação que tenho à vela é que eu acho que a utilização de foils pode, isso sim, revolucionar muito rapidamente o consumo energético das embarcações, porque os estudos dizem que uma embarcação com foils consome 10% da energia de uma embarcação sem foils e, portanto, imagine-se, andamos nós a falar do passar a elétrico ou a hidrogénio para reduzir alguma coisa e ter menos impacto. A existência de foils e de uma tecnologia boa de foils numa embarcação rapidamente reduzia muito o impacto que elas têm. Evidente que isso também não é aplicável a todos os barcos, também vai encarecer muito a construção dos barcos, complicar o estacionamento nas marinas, traz muitos outros desafios. Mas eu acho que também deve ser um elemento a considerar, não só a mudança da motorização, mas também aqui alguma mudança com a tecnologia que hoje existe ligada aos foils.
Como é que imaginas uma marina daqui a 20, a 30 anos, 20, 30 anos? Será muito parecida? Será diferente? O modelo será o mesmo?
Eu diria que as marinas hoje em dia são muito analógicas, não tanto no serviço, porque o serviço modernizou-se e é um serviço muito mais de hotelaria, mas a própria infraestrutura em si, o pontão, o sítio onde o barco estaciona, os cunhos, a ligação às tomadas elétricas, a tomada de água, isso é que eu acho que vai ter uma revolução grande. Acho que se vai tornar muito mais inteligente e muito mais tecnológico com o fornecimento de energia via sistema solar ou eólico, com sensores de estacionamento no local para a recepção saber se o barco se, não está, se está, se não está, com tomadas muito mais fáceis, com a utilização de água dessalinizada em vez de água potável para lavar barcos, que é um luxo inacreditável. E, portanto, acho que aí vai haver, há muito para fazer e há muito caminho para que, eu diria, dentro de 10 anos, a infraestrutura das marinas vai mudar bastante.
Para acabar, falar um bocadinho da tua relação com o Icómia. Tu estás, chamemos assim, não, tu estás há muitos anos ligado ao Icómia, com cargos no bordo, chamas nos conselhos, pelo menos nos conselhos consultivos do Icómia, não é?
Sim, eu tenho estado envolvido no grupo de marinas do Icómia já talvez há 20 anos, e nos últimos 6 anos tenho assumido o papel de chairman do grupo, portanto sou eu que coordeno as atividades do grupo, enquanto representante da Associação Portuguesa de Marinas e Portos de Ferreira e da APPR, o que é realmente uma honra e uma oportunidade única, ainda por cima sendo Portugal um mercado pequeno, talvez por isso nos tenham escolhido a nós, por não sermos um dos grandes players internacionais.
Tu és mais ou menos como o engenheiro Guterres das Nações Unidas, não é? Peixe peneiro, passas ali
Não,
desperceber.
não, 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 mas
Não,
pronto,
comparativamente, com o mérito de cada um, é óbvio, quer dizer, não é?
Sim. E graças a isso eu consegui também que a conferência viesse para Portugal, acho que por alguma simpatia nós candidatámos. Na altura concorremos com Tampa nos Estados Unidos e com, se não me engano, a Croácia, e conseguimos ganhar, talvez também por simpatia para connosco. Nós não votámos por sermos parte interessada,
Claro.
mas foi ótimo e aqui estamos a poucos dias de ter o maior evento de marinas a nível mundial no nosso país. Com pessoas que vêm de Hong Kong, a Nova Zelândia, o Brasil, os Estados Unidos e pela Europa toda, o que é fantástico. Indonésia também, portanto, vão ser uns dias fantásticos. Esperemos dar uma boa imagem, que corra tudo bem e dar uma boa imagem da nossa capacidade de organização e da qualidade das nossas infraestruturas também.
Dessa parte eu não tenho dúvida, porque se há coisa que nós somos bons é às vezes quase a neste caso não é preciso, mas às vezes quase a reinventarmos, não é? Quer dizer, nós temos uma capacidade realmente de superação em acolher. O que é que para ti seria, quando acabar a conferência, o que é que para ti seria um sucesso desta conferência? Eu não estou a falar no número de países e no de pessoas que vêm, mas o que é que para ti, em termos de legado, seria um sucesso?
Primeiro que tudo, gostaria que saíssem boas decisões da conferência e do programa que escolhemos e dos oradores fantásticos que vamos ter. Portanto, saírem daqui umas boas conclusões e uma boa linha de trabalho para o futuro das marinas. A nível mais interno, gostaria que a imagem das marinas portuguesas saísse reforçada, que a importância e o impacto que as marinas têm no nosso turismo e nas comunidades locais e na atividade que as várias cidades têm fosse reforçada e, portanto, que fosse reconhecida e que pudéssemos cada vez mais ter um espaço de destaque naquilo que é a economia do país e as pessoas entendessem esta relevância. Não é que não a entendam, mas que tendo um evento como este mais perto possam compreender melhor e ter acesso a mais informação.
Há apresentações, há conversas, há talks dentro da conferência que vão ser abertas ou é tudo para público interno?
É tudo em sala de conferência, tanto para as pessoas que se registram, qualquer pessoa se pode registar
Era aí que eu queria
e
chegar. Quer dizer,
participar.
qualquer pessoa que nos está a ouvir,
Tem.
registra-se e tem
Sim.
acesso, pode aceder à informação que está.
Sim. Sim, tem que estar presente, porque não vai haver nada difundido online, portanto tem que ser mesmo presencial.
Ah, era isso que eu queria perguntar.
É,
Não há nada
não,
online, é tudo
não, não.
presencial.
Isso é uma coisa que fazemos questão. Durante a pandemia fizemos a opção mista, porque muita gente não
Sim.
podia viajar, mas aqui a decisão foi tomada, foi mesmo esta, porque acreditamos que a parte de networking e de socialização e de estarem todos juntos, tem uma importância enorme na nossa atividade e a troca de experiências e tudo mais. E, portanto, fizemos mesmo questão de que as pessoas viajassem e estivessem aqui. Porque senão perde-se a ligação, não é? Ninguém da Nova Zelândia, se fosse online, ninguém da Nova Zelândia viria, ou da
Algo.
Indonésia. E, portanto, nunca teria o contacto pessoal, nunca teria aquilo que se pretende que exista, que é aqui a troca de experiências também, de informação e de conhecimento.
Tudo aqui também vai haver, portanto, nesta conferência vão-se eleger novos corpos nos
Não,
cargos ou é,
não,
não
não
é
é.
agora?
Não, 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 não é agora. Não
Então nós vamos continuar a ter o nosso engenheiro Guterres das Marinas. O nosso presidente não das Nações Unidas, das Marinas Unidas, a puxar por nós, não é?
agora. Não, não durante muito mais tempo, porque acho que estes cargos, pelo menos eu tenho essa visão,
Sim.
não me pretendo eternizar em lado nenhum. Acho que estas organizações beneficiam de visões
Oxigenação, não é?
diferentes e da diversidade, e portanto também acho que está perto o fim do meu mandato, e portanto a ideia será esta, que seja renovada e que venham novos com outras energias e outras ideias para que o setor possa progredir e continuar a crescer.
Martinho, olha, muito obrigado pelo teu tempo.
Obrigado, obrigado,
E olha, corra tudo bom e olha, bons ventos para a Ecómia. Um
Will. Ok.
abraço.
Obrigado
Obrigado,
e um grande
até já.
abraço.
E assim chegamos ao final de mais um episódio da Conversa no Cais. Como habitualmente, para a semana cá estaremos com novos convidados.